Boa tarde, Brenda Calamaschi, ouvintes da Rádio CBN Maringá. O CBN Rural conversa hoje com uma personalidade muito especial que já se tornou uma celebridade no agronegócio brasileiro e internacional. Estamos falando da doutora Mariângela Hungria, pesquisadora da Embrapa Soja de Londrina, que conquistou este ano o Prêmio Mundial da Alimentação, considerado o Oscar da Agricultura, recebido recentemente nos Estados Unidos. Então, boa tarde, doutora Mariângela, e muito grato pela gentileza em atender o nosso convite aqui no CBN Rural.
Não, olha, é o maior. Eu tenho que agradecer, Rogério, porque, olha, primeiro que é o CBN Rural, né? E segundo que é aqui da nossa região, né? Então a gente tem que valorizar muito aqui essa nossa parte tão querida do Paraná, né?
Tá certo. Doutora Mariângela, a senhora é a primeira mulher brasileira a ser homenageada, né, com o Prêmio Mundial da Alimentação, em reconhecimento às suas pesquisas sobre insumos biológicos que revolucionam a agricultura. Seus estudos desenvolveram tecnologias pioneiras de inoculação e co-inoculação da soja, milho e trigo, garantindo ganhos de produtividade. Mas antes de nós falarmos sobre isso, conta pra gente aí, por favor, sobre o seu desejo desde a infância de contribuir para a produção de alimentos.
Ah, então, Rogério, era uma coisa assim, sempre que eu me lembro, desde criança mesmo, que eu ficava muito triste quando eu via uma pessoa passando fome. E até eu falo assim, eu tenho duas grandes referências na minha vida, assim, que influenciaram tanto a minha vida quanto a minha profissão. E a primeira foi minha avó, né, que era lá professora de ciências, que viu que eu tinha essa vontade de ser cientista e me incentivou muito. E minha avó também era uma pessoa que se preocupava com a fome. Ela tinha até lá separados talheres, copos, pratos para dar para as pessoas que vinham em casa pedir comida. E então eu lembro que eu falei bastante, eu conversei muito disso com a minha avó, que eu queria de algum modo fazer alguma coisa para ajudar as pessoas a não terem fome. Então foi meio natural assim que eu fui fazer agronomia, né? Porque eu não era de família de agro, minha família era de educadores, minha avó, minha mãe, professores estaduais, meu avô, inspetor de escola federal. Então eram só educadores, mas eu fui para a agronomia por essa vontade que eu tinha de produzir alimentos e ajudar a ter menos fome no mundo.
E aí, quando se formou em agronomia, né, causou um certo espanto na família por ser uma profissão até então pouco valorizada e com a forte predominância masculina, né?
Olha, na verdade, não foi na família, foi no colégio. Eu estudava num colégio muito tradicional, muito bom em São Paulo, o Colégio Rio Branco, que eu tenho ligações com eles até hoje. Estudei com bolsa de estudos, graças a eles tive uma ótima formação. Mas imagina, um colégio elite de São Paulo, apoiado por rotarianos, né? Então, bastante tradicional. E eu era a primeira aluna de todos os anos da série que eu estudava, sabe? Era bastante estudiosa. Daí chega essa menina aí, que era a primeira, e falou: oh, eu quero fazer agronomia. Toda a minha classe era medicina, odonto, aquelas coisas consideradas elite. E a agronomia, naquela época, era uma profissão muito desconsiderada, sabe? Era assim. E eu fico tão contente, Rogério, de ver como as coisas mudaram, sabe? Hoje as pessoas têm orgulho de ir para
Com
agronomia, sabe?
certeza.
Eu sempre tive muito orgulho de falar, sou engenheira agrônoma, sabe? Mas não, hoje a percepção mudou de estudar, de trabalhar, de tudo. E o legal, Rogério, é que eu vejo assim que o Brasil se destaca nisso, porque eu tenho muito contato com a Europa, com os Estados Unidos, que tal, eu vejo lá um tipo de envelhecimento do setor de pessoas da agricultura. E aqui no Brasil, não. Mesmo essa parte tipo das startups, a gente vê assim, jovens brilhantes que nem têm relação com agro, assim como eu não tinha lá, mas que vão, que querem achar soluções para o agro. A gente está aí a música lá em cima, o vestimento. Eu vejo aqui os agricultores, os filhos dos agricultores que não vinham aqui nunca com os pais, hoje eles vêm, sabe? Já vêm e falam dos drones, da IA, de tudo. Então, essa valorização eu acho muito incrível, eu tenho muito orgulho. Mas lá, quando eu fui fazer, era horrível. Então, os professores até chamaram minha mãe, falando: como você vai deixar sua filha fazer essa coisa? Minha mãe: ah, mas ela quer fazer e pronto. Daí entrei e tem aquela coisa, né? Era majoritariamente masculina e predominantemente machista, né? Porque ser machista, masculino, não quer dizer que seja machista, mas era. Então também as coisas melhoraram um pouco nesse aspecto, mas ainda tem bastante machismo na agronomia. Nós mulheres ainda temos que lutar um pouco contra isso, mas já melhorou um pouquinho.
É, e com a sua simplicidade, a doutora Mariana pediu que eu não a chame de senhora, então vamos lá, de você mesmo, né?
Ah, exato, Rogério. Eu fico tão. Eu me acho ainda mais velha do que eu já sou quando vem com as coisas de senhora.
Então vamos de você mesmo. É, você recebeu a orientação de outra especialista, né? A renomada microbiologista, deixa eu acertar o nome dela aqui, Johanna Dobereiner, é isso?
É, a gente chamava Joana mesmo,
Joana
sabe?
mesmo, né?
Porque ela era de origem da antiga Tchecoslováquia, mas ela, um ano depois que ela chegou no Brasil, ela já pediu a naturalização e ela amava o Brasil. Ela sempre falava: ai, nós, ela sempre se sentiu brasileira, desde que ela pisou aqui. Então ela gostava que a gente chamasse Joana. E até, Rogério, essa mulher era fantástica, sabe? Eu considero assim que ela foi minha grande mentora científica, e ela era uma mulher brilhante, sabe? Brilhante. Ela já era conhecida nacional e internacionalmente. Ela foi a mulher que descobriu, porque o processo de que eu trabalho, meu processo principal, fixação biológica do nitrogênio, era conhecido como leguminosas. Mas foi ela que descobriu que gramíneas também poderiam ter esse processo. Então, ela foi uma pessoa revolucionária nisso. E uma mulher também muito à frente do seu tempo. Tanto que eu falo que eu devo a ela também minha contratação, porque 8 meses depois que eu estava lá fazendo doutorado, ela me chamou, falou que queria contratar. E na época, Rogério, eu era assim, aquilo meio que se chamava de improvável, entendeu? Porque eu tinha duas filhas, morava longe da família, uma filha com necessidades especiais. Tenho certeza que 99% dos chefes, dos contratantes, não me escolheriam. Mas ela viu em mim quanto eu amava, quanto eu trabalhava. Ela não viu isso que as outras pessoas podiam ver de limitação. E ela falou: não, é você, só você que eu quero, entendeu? Então, eu também devo muito isso a ela. E este ano aqui, desde o ano passado, o ano passado, dia 28 de novembro, ela faria 100 anos. Então, nós comemoramos os 100 anos de dois grandes cientistas, Joana Dobereiner e o grande físico César Lattes. E agora, justamente essa semana, aproveitar até para fazer propaganda, que entre no site da Academia Brasileira de Ciências, está lá os anais desse workshop que nós vimos, que não fala só assim dos avanços científicos. Fala da importância que essa grande cientista teve na formação de recursos humanos e iniciar isso que tornou possível o Brasil ser líder no uso de bioinsumos, conforme nós somos hoje. Ela está na semente, sabe, que germinou e que deu muitos outros frutos, incluindo eu, né?
Com certeza.
E que contribuíram para a gente levar adiante aquilo que ela acreditava e tornar a gente nessa grande liderança.
É, estamos conversando aqui com a doutora Mariângela Hungria, ganhadora do Prêmio Mundial da Alimentação. Doutora Mariângela, você sempre teve aí a convicção, né, de que poderia, com o seu trabalho, gerar um impacto real no campo. Mas para isso precisou de muita resistência, resiliência e perseverança, né?
Sim, olha, começando lá na época que eu terminei a faculdade, porque eu já entrei na faculdade numa época que era assim, só químicos, e estava certo, porque a Norman Borlaug acabava de ganhar o prêmio Nobel da paz por causa da revolução que ele fez, tirando milhões de pessoas da fome, que era através do melhoramento e da adição de químicos. Então, era químico. Mas eu já tinha lá desde criança que eu queria muito e sabia que deveria ter um espaço para biológicos na agricultura. Mas só eu, parece que só eu sabia, sabe? Quase ninguém sabia. Então, já foi difícil isso, porque imagina, quando eu terminei a faculdade e queria seguir com os biológicos, você termina, você é jovem, está cheio de gás, cheio de sonhos. Imagina você escolher uma coisa que ninguém acredita, que todo mundo faz até piada quando você conta o que é. Mas eu, assim, cada não que eu recebia, parece que eu falava, não, isso aí vai me fortalecer porque eu acredito e vou em frente. E eu nunca desviei um centímetro daquilo que eu acreditava, que era nos biológicos. Eu continuei, daí quando eu estava fazendo doutorado, conforme eu falei, a doutora Joana me contratou na Embrapa. Olha como eu sou velhinha, foi dia 1º de dezembro de 1982. E até hoje eu estou firme aqui, viu? E daí eu trabalhei lá ligada a ela 10 anos, os últimos 3 anos e meio foi no exterior, que eu fui fazer pós-doc. Mas daí, por questões familiares, de melhores condições para as minhas filhas, eu pedi transferência para Londrina. E aqui que eu realmente considero, porque eu considero assim, os 10 anos meus primeiros, foram mais assim de formação, sabe, de realmente solidificar meus conhecimentos e tal. Agora, realmente virar uma profissional, eu considero que foi no dia que eu pisei aqui na Embrapa Soja em Londrina. Por quê? Porque daí eu estava sozinha, não tinha laboratório, não tinha grupo, não tinha nada. Então, eu tive que lutar para cada coisinha que entrou. Mas, por outro lado, eu podia colocar em prática aquilo que eu acreditava. Eu não precisava pedir autorização para ninguém. Eu era a chefa, tudo bem, não era chefa de ninguém, porque não tinha ninguém, mas era chefa. E daí, então, foi que eu falei assim, não, porque se acreditava em biológicos, mas uma coisa em pequena escala, sabe? Que era assim, uma agricultura orgânica, pequena, uma agricultura familiar. E eu falava, não, eu acredito em biológicos, mas tem que ser para todo mundo. Então, eu vou trabalhar por altíssimos rendimentos, até grandes propriedades, porque daí vai atender a todo mundo. Eu acho que foi essa visão daí de sempre fazer uma pesquisa com biológicos, mas pensando, eu só vou colocar como objetivo, só pode ser se for rendimento máximo. Isso aí que foi uma visão diferente que lançou um outro patamar, Rogério.
E assim, para que o ouvinte tenha uma ideia, né, o legado da doutora Mariângela Hungria se reflete diretamente em mais de 1 bilhão de pessoas ao contribuir para uma agricultura mais produtiva, sustentável e acessível. Com isso, a doutora Mariângela, ganhadora do Prêmio Mundial da Alimentação e com quem o CBN Rural teve a satisfação de conversar hoje, se tornou também uma das cientistas mais renomadas em todo o mundo. Então, doutora Mariângela, parabéns pelo seu trabalho e a sua conquista e, mais uma vez, muito obrigado aí pela entrevista ao CBN Rural.
Eu que agradeço essa oportunidade e dizer que eu tenho muito orgulho de trabalhar aqui na Embrapa Soja, no Paraná, de Londrina. Eu, desde que eu pisei aqui, eu me sinto paranaense de coração e agora eu vou receber o título de cidadão paranaense, então estou mais feliz ainda.
Boas festas, uma boa tarde, voltamos aí com você, Brenda Karamaski.